Mais Que Amigos, entrevista.
Sabemos que os idosos representam uma grande parcela da população e, segundo estimativas, em 2030, o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes entre 0 a 14 anos. E nós vamos falar, devido a essa nova realidade, existe uma área que tem se destacado muito, que é a de cuidador de idosos. E sobre esse assunto, a gente conversa com o Adriano Machado, ele é fundador da Acevida. Boa tarde, Adriano. Seja muito bem-vindo aí ao nosso programa e obrigada aí por topar conversar com a gente sobre esse assunto.
Boa tarde, Priscila. Obrigado pelo convite. Boa tarde, ouvintes.
Olha só, a gente sabe que os idosos, né, já há algum tempo já vem representando aí muito, né, a parcela da população, e a gente vê muitos idosos necessitando realmente desse cuidado, desse atendimento melhor. Às vezes a família não consegue dar essa assistência, até por falta de preparo em algumas questões, e o cuidador de idoso, ele tem que estar muito ciente disso, né, de gostar dessa área, de entender também, tem que se procurar se capacitar sempre. Eu acredito que essa área tem crescido e vai crescer ainda muito.
Sim, tem crescido, é muito carente ainda de pessoas qualificadas, tem muitas pessoas que cuidam informalmente, tem muitos familiares que optam por manter o idoso na família, cuidado pelos familiares, por insegurança, por achar que é um tipo de abandono, quando na verdade é exatamente o contrário. Ter uma pessoa qualificada é a maneira mais adequada de oferecer o que o idoso precisa.
Surgiu uma necessidade da sua família, né? E por isso que você entrou mesmo nessa área. Como é que foi que aconteceu?
Isso foi há muitos anos. A minha avó, que viveu mais de 100 anos, ela, olha, aos poucos foi precisando de acompanhamento. Então, nos anos 90 ainda, a família colocou uma pessoa para morar nos fundos da casa dela, pagava aluguel e dava um certo suporte. Depois não foi mais suficiente, arrumaram uma pessoa para dormir com ela a semana inteira, essa pessoa não deu conta, aí de uma passada a ser duas, três. Quando vimos, tínhamos um atendimento muito próximo do que se faz hoje, um revezamento entre essas pessoas, e daí surgiu a ideia de ter um negócio que cuida de idosos.
Uhum. Agora, como identificar? Eu acho que é uma dúvida muito grande. Você disse que muitas famílias optam por cuidar porque acham que é um abandono, tem uma outra pessoa que também divide esse cuidado. Como é que a gente identifica quando há realmente a necessidade de um cuidador de idosos em casa?
Bom, normalmente, quando a família não está conseguindo prestar o suporte, o cuidado que o idoso precisa, uma outra forma de identificar é quando a família até consegue prestar o atendimento ao idoso, mas fica assoberbada, gera muito estresse, e nesse momento fica óbvio a necessidade de ter alguém de fora, normalmente, para dar suporte.
Essa área tem crescido, muitas pessoas estão buscando aí por cursos, né, para saber como lidar, e eu acredito que existem algumas atitudes fundamentais que uma pessoa que vai optar agora por essa área, que vai se especializar e se capacitar, ela precisa ter. Eu acho que uma delas é realmente isso, você ter em mente que você vai cuidar de alguém, que você precisa assistir essa pessoa bem, porque ela vai necessitar disso, a família também vai cobrar por isso, mas eu acredito que você nessa área tem mais atitudes aí para citar para a gente que é realmente necessário em quem vai optar a trabalhar com idosos. O que, que ela precisa realmente ter de fato?
A primeira coisa que eu posso dizer é ter um bom curso de qualificação. O curso vai instrumentalizar a pessoa, quer dizer, vai tornar ela capaz de atender as necessidades do idoso. A segunda coisa que um bom curso cumpre é exatamente o que você colocou. Ela vai conhecer a área e vai conhecer de fato o que é cuidar. Vou dar um exemplo. A gente, com alguma frequência, se depara com pessoas que se dizem cuidadores. Uhum. E aí, quando você vai perguntar sobre a experiência, você descobre que é uma pessoa que trabalhava na portaria, que empurrou uma cadeira de rodas de uma idosa que morava no prédio, é alguém que mexia com serviços domésticos, mas não tem uma qualificação específica. As pessoas até conseguem atender em demandas muito pontuais, mas não dá para dizer que é um cuidador capaz de cuidar de alguém debilitado, de alguém tecnicamente incapaz de realizar o autocuidado.
Agora, tem alguns idosos que não está debilitado, não tem o Alzheimer, não tem uma doença que de fato faça com que ele precise realmente dessa assistência para ir ao banheiro e tudo mais, né, para ajudar e... Mas, às vezes, ele precisa de uma companhia. O cuidador de idosos, ele também age nessa área, por exemplo. Olha, o idoso, ele precisa tomar um remédio, às vezes, ele não tem ninguém para lembrar ali. Ele precisa dessa pessoa, dessa companhia ali, não só para dar essa, ministrar ali aquele remédio, ajudá-lo também nessa questão da convivência, de sair um pouco, de conversar, porque às vezes passa muito tempo só, a família sai de casa, passa o dia fora e precisa dessa pessoa para pelo menos ter uma companhia. Funciona também o cuidador de idosos nessa área, sim?
Sem dúvida nenhuma. O trabalho do cuidador começa com a parte física, é o mais óbvio, onde as pessoas sentem mais demanda, mas inclui também o suporte psicológico, ajudar no lazer da pessoa assistida, enfim... Fazer pela pessoa tudo o que ela mesma faria ou procuraria se ela não tivesse aquela incapacitação que tem. Então, o cuidador, ele começa em algumas famílias quase como uma pessoa doméstica, estão dando suporte paralelamente à casa.
No lar, idoso, né?
Ao lar, que, aliás, é muito comum. Tem aquela pessoa de confiança que já trabalha na casa há tempos, mas não tem formação. À medida que vai tendo demanda, essa pessoa se qualifica, seja por profissionais de saúde, por cursos. E aí, quando a dependência física vai aumentando, aí fica óbvio que tem que ser uma formação específica, adequada para aquelas necessidades. E se o idoso, se o quadro for evoluindo, o cuidador vai tratando do idoso lá na frente, muito mais atendimento físico, as demandas de... Não diria suporte à vida, que é uma atribuição do enfermeiro, mas com relação à alimentação, oferecer medicação, quer dizer, garantir que o idoso tem minimamente o que ele precisa para se manter bem, incluindo lazer e parte psicológica.
Eu estou ouvindo essa entrevista e preciso de um cuidador. Como é que eu faço para ter uma pessoa realmente, de fato, que vai me atender em todas essas demandas que você citou aqui para a gente? Onde buscar? Como fazer essa busca boa e que realmente, de fato, vai atender as minhas necessidades?
Vamos lá. Primeira orientação que eu posso passar para uma pessoa que precisa de cuidadores... É buscar pessoas que tenham cursos que são confiáveis. E como é que a gente filtra isso, já que a profissão ainda não é regulamentada? Recentemente, um projeto de lei foi aprovado no Senado Federal, mas foi vetado pela Presidência da República. Então, a gente voltou à situação de antes dessa aprovação do projeto. O projeto, ele tinha alguns pontos que eram relevantes, principalmente com relação à formação dos cuidadores. E nele dizia que a formação devia ter pelo menos 160 horas-aula. 160 horas-aula é muito mais do que a maioria dos cursos hoje oferece. Se a família puder procurar alguém que tenha uma formação com essa carga horária, seria ótimo. Mas se não puder, pelo menos a partir de 100 horas. Porque com menos de 100 horas, é muito difícil dizer que um curso vai instrumentalizar alguém para ser cuidador. Uhum. Essa é a primeira dica que eu posso dar. A segunda dica que eu posso dar é com relação às referências. Ligue para ex-patrões, para famílias que esses cuidadores já trabalharam e se apresente, diga exatamente, conte a história do seu idoso para ver se aquele cuidador está habilitado para aquele caso. Porque, como eu falei, o cuidador começa quase como um funcionário doméstico e termina quase como um enfermeiro, onde a lei não veda.
Sim.
Quando você pegar referências, você não vai só se informar sobre aquela pessoa, sobre se é uma pessoa confiável ou não. Você vai se informar sobre o tipo de habilidade que aquele cuidador já desenvolveu. Então, isso vai poder ver se casa com o que você precisa, com o que ele tem. E a terceira dica é conversar abertamente, dizer o que você precisa, ouvir a pessoa, tem a ver com fazer uma entrevista de seleção adequada, né, para saber se o que você está oferecendo está compatível com o que ele está buscando, enfim. Essas três dicas, formação, referências e alinhar expectativas, é possível fazer uma seleção adequada.
Quanto tempo de trabalho que um cuidador ele pode ficar exercendo ali na casa com o idoso, que ele pode assistir ali uma família? Tem horas estipuladas?
Tem. O cuidador de idosos, quando ele trabalha para uma residência, quer dizer, para uma família sem fins lucrativos, tem que ser observadas as regras da PEC das domésticas, ou seja, as regras trabalhistas que valem para a doméstica vão valer também para um cuidador.
Tá bom.
Se o cuidador trabalha com empresa, são as regras gerais da CLT, se não existe um sindicato específico para isso, aqui em Brasília não temos um sindicato de cuidadores. Então, em algumas cidades existem, mas aqui não tem ainda. Então, em termos gerais, tirando especificidades locais em termos gerais. O cuidador pode trabalhar até 44 horas por semana. O contrato de trabalho pode estabelecer jornadas diferentes das jornadas que existem para um empregado numa empresa, por exemplo, de 8 horas por dia. Tem questão de você ter pelo menos 11 horas entre uma jornada de trabalho e outra. Tem algumas regras que são gerais para a maioria dos trabalhadores. Uma situação muito comum que gera dúvidas é aquele dito cuidador que dorme a semana inteira, né? Que entra na segunda-feira, trabalha de dia e aí dorme de noite na residência. Embora seja possível, é necessário que fique muito claro quais são os horários em que essa pessoa está de fato trabalhando e ela está descansando na casa. Isso se faz com o controle da folha de ponto. Isso gera muitas dúvidas entre famílias que têm babás, cuidadores, e a minha recomendação é tenham uma folha de ponto, exijam dos cuidadores, das babás, enfim, das pessoas que dormem em residência, fazer essa anotação no folha de ponto, e se a família não tiver segurança de se aquilo está ou não dentro da legislação, procurar ajuda especializada.
Tá, joia. Você tem uma empresa de cuidadores, a Servida. Para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre o trabalho desenvolvido por essa empresa, como é que faz?
Vamos lá. Posso passar o nosso site?
Claro, pode.
Vamos lá. Nosso site é o A de Árvore, C de Casa, Vida, acvida.com.br, e no Instagram, o @acvidacuidadores.
Tá joia, é só entrar em contato e saber como é que funciona lá tudo, o curso, tudo direitinho, né? Vocês, alguém que queira ter um cuidador de idoso pode seguir por vocês, ter essa orientação por parte da Servida?
Sem dúvida. Nós prestamos alguns serviços às famílias. Um deles é a qualificação, a formação dos cuidadores. Nós começamos a fazer o curso de cuidador percebendo uma lacuna entre o que as famílias precisavam e que os cursos de mercado ofereciam. Uma outra coisa que nós podemos fazer é fornecer a mão de obra. E a terceira coisa é ajudar as famílias que já têm cuidadores, mas têm dificuldades ou com a parte trabalhista, ou para cobrir final de semana, ou para fazer o controle eventualmente de uma falta, cobrir férias. São as demandas mais comuns que as famílias têm. Então, independente da família já ter cuidadores e estar precisando de ajuda, ou estar precisando de novos cuidadores, essa é a nossa proposta.
Tá joia. Adriano, obrigada pela participação aqui no nosso programa. Um abraço para você.
Priscila, muito obrigado. Muito obrigado, ouvinte. Até mais.